DNA MS. Dados específicos do Mato Grosso do Sul que revelam a importância e as características do estado na história, na ciência, no meio ambiente.
Olá, eu sou a Ariane Cominetti e esse é o DNA MS. Este é o segundo episódio sobre um dos nossos patrimônios, o conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico do município de Corumbá. Dividido em três partes, o conjunto é composto pela Cidade Baixa, também chamada de Casario do Porto, pela Cidade Alta e pela área de influência da ferrovia. O desenvolvimento econômico, social e cultural de Corumbá, que primeiro foi ligado à atividade portuária no século XIX e posteriormente à ferrovia, já no século XX, pode também ser combinado a imagens arquitetônicas dos edifícios, que representam todo esse processo histórico. Quem conta isso pra gente é a professora da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, Victoria Maurício Delvisio.
Então, a Cidade Baixa, o Casario do Porto, ele é bastante marcado à tipologia dos armazéns ou das casas comerciais. Essas casas comerciais desempenhavam atividades comerciais de vendas e de produtos, de commodities, mas também desempenhavam uma função financeira, das transições financeiras mesmo, dinheiros, empréstimos, né? Benfeitorias ligadas ao desenvolvimento da cidade também. E essa arquitetura do Casario do Porto e desses armazéns, dessas casas comerciais, é bastante ligada à imagem da arquitetura neoclássica, que traz traços das referências clássicas gregas e romanas, bastante elementos ornamentais, janelas altas, marcações de simetria. A arquitetura neoclássica tem também uma característica bastante ligada aos elementos metálicos, justamente por essa forte presença do comércio do porto, então muitos materiais e elementos de construção importados.
Na Cidade Alta, a pesquisadora indica características mais ligadas às tipologias residenciais. Tanto casas térreas quanto sobrados trazem um pouco dessa linguagem neoclássica, mas também uma arquitetura eclética.
Combina alguns elementos de platibanda, que são proteções de telhados, né? Essa característica da simetria marcada pelos frontões de referência clássica, bastante utilização de frisos, de marcações de planos e alturas também na parte frontal das residências, da divisão desses pavimentos quando eram sobrados. Então, essa Cidade Alta já vai estar ligada a esse tipo de construção.
Ainda na Cidade Alta e também na área de influência da ferrovia, se destacam conjuntos residenciais e comerciais ecléticos, com a mistura de elementos neoclássicos com materiais importados e locais e uma característica em particular. Não tem mais a edificação isolada no centro do terreno, mas sim edificações adjacentes, geminadas, coladas na divisa do terreno, visando ao aproveitamento maior dos lotes, já que a terra urbana, à medida que a cidade ia crescendo, ia se valorizando também.
Algo que a gente pode comentar é que tanto na Cidade Baixa, naquele conjunto de casas comerciais do Casario do Porto, quanto na Cidade Alta, vemos também o fenômeno das edificações mistas, ou seja, às vezes na parte inferior o uso comercial e na parte superior também o uso residencial. Então isso trazia uma diversidade e uma agilidade no modo de viver na cidade de Corumbá.
A pesquisadora explica que o tombamento das áreas em legislações municipais, estaduais e nacionais permite ampliar a possibilidade de investimentos, de políticas e parcerias, inclusive com os países vizinhos que ali fazem fronteira com nosso estado e país. Permite também uma maior conscientização para a preservação, por meio de atividades de educação e de divulgação, e abre possibilidade para que o Casario do Porto, por exemplo, se torne espaço de visibilidade, com atividades contemporâneas de lazer e turismo, como um polo ainda econômico, mesmo que não mais ligado às questões portuárias.
E isso também se estende à área de entorno, à Cidade Alta, que também já não tem um desenvolvimento estritamente ligado às questões da ferrovia, mas que, por sua arquitetura de relevância e que acompanha a história de Corumbá, também abre possibilidades para que a cidade manifeste atividades de interesse ligada ao artesanato, à cultura do Pantanal, à relação com a fronteira, né? Que verdadeiramente a cidade de Corumbá seja uma porta de entrada para o restante do país.
Antes de nos despedirmos, duas curiosidades que a professora Victoria destacou são a existência de uma edificação projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a Escola Estadual Maria Leite de Barros, hoje chamada João Leite de Barros, que traz uma linguagem da arquitetura até então pouco ainda explorada na cidade, a arquitetura moderna. E a obra de autoria do professor aposentado da UFMS, João Bosco Urte Delvizio, que trata justamente dessa e de outras construções modernas na cidade. O livro se chama Patrimônio Arquitetônico de Corumbá, o olhar sobre a arquitetura moderna na perspectiva da memória e desenvolvimento local. O DNA MS fica por aqui e até o próximo episódio.
DNA MS, edição de áudio de João Soares e Valdir Viana, direção-geral da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Acesse educativa.ufms.br.